Tenho aqui em estúdio o Fábio Borges, Fado de Coimbra. Fábio, olá, boa tarde.
Olá, Diana, como está?
Muito bem, seja muito bem-vindo à WGFD.
Muito obrigado, também queria dizer olá a todos os ouvintes da WGFD. Com muito gosto que aqui estou e obrigado a si e ao Sr. Jorge Moraes pelo convite para estar aqui. E é verdade, o Fado de Coimbra veio até aos Estados Unidos.
Cá estou. Primeira vez.
Esta é a minha primeira vez cá, nos Estados Unidos, e é com muito gosto que cá estou para trazer então esta música que tenho trabalhado nos meus últimos 10 anos. Então, se calhar posso falar um pouco sobre mim, não?
Pode falar, sim senhor. Eu iria começar com a vinda, o que o motivou a vir cá aos Estados Unidos.
Exatamente, exatamente. Então, o que aconteceu é o seguinte, nós, ou seja, o grupo que veio cá, nós tocamos em Coimbra, numa casa de fado chamada A Capela, na Rua Corpo de Deus, é mesmo ali perto da Baixa de Coimbra. Uhum. E eu já sou o cantor residente nessa casa já há por volta de 3 anos, e nós temos uma equipa base, que sou eu, na voz, o Ricardo Dias na guitarra portuguesa e o Paulo Largueza na viola de fado, na guitarra clássica, e temos desenvolvido um trabalho muito interessante de recuperar aquilo que é a raiz e o brilho do fado de Coimbra, que toda a gente já conhece, mas que nós quisemos trazer uma energia nova, não perdendo aquilo que já se ouvia e que já se sabia, ou seja, cantamos os clássicos, os fados tradicionais, e então numa dessas noites de fado no nosso A Capela, lá na Rua Corpo de Deus, a Dona Fernanda de Cumberland passou lá, mais a sua irmã, Isabel, e gostou muito de nos ouvir. Entretanto, acho que mandou um vídeo ao Sr. Padre Fernando, da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Cumberland, e com isso surgiu este convite e esta vontade de trazermos o fado de Coimbra até aqui esta zona, nomeadamente a Cumberland, e vamos ter agora 2 concertos já esgotados, um amanhã, no Sport Club Feialense, e no sábado, então, no salão da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, então em Cumberland, e estamos muito felizes por virmos cá.
Fábio, são naturais de Coimbra?
Então, o Ricardo e o Paulo, que são então os instrumentistas, são naturais de Coimbra, são naturais da cidade. Eu não, eu sou daquele típico estudante que foi para Coimbra. Eu vim de Santarém, nasci e vivi sempre em Santarém, e depois fui para Coimbra para estudar, e foi aí que eu me encontrei com o fado de Coimbra, e com todas estas emoções, estas melodias que me diziam sempre muito, nomeadamente a começar na questão da liberdade que a canção de Coimbra inspira, nomeadamente a partir ali dos anos 60, 70, com o Luís Góes, com o José Afonso, com o Adriano Correia de Oliveira, e percebi que havia ali uma raiz qualquer que puxava por uma profundidade minha que ia buscar também tudo aquilo que eu aprendi com os meus avós, com as melodias antigas, e de alguma forma eu sempre quis ser cantor desde criança. Uhum. E consegui encontrar um espaço no fado de Coimbra em que eu expressava toda esta minha alma portuguesa, e a partir daí comecei então a desenvolver-me dentro do fado de Coimbra. Tive a oportunidade depois de ficar em Coimbra a viver, e tive a oportunidade de estudar música clássica, entretanto também já fui fazer...
Maravilha.
Já fui estudar produção musical, e foi Coimbra que me deu essa oportunidade de poder ser músico a tempo inteiro, poder ser agora também professor de voz lá em Coimbra. Tenho um método desenvolvido tanto para o fado de Coimbra como para o fado de Lisboa, e os nossos instrumentistas, o Ricardo Dias e o Paulo Largueza, são então naturais de Coimbra, têm uma carreira muito longa, já com 30 anos de muita, muita estrada, álbuns, muitos projetos interessantes dentro do fado de Coimbra, alguns mais clássicos, outros mais, um pouco mais arrojados e modernos, mas diria a todos os ouvintes para procurarem material tanto do Ricardo como do Paulo, porque vão gostar muito. E em relação a mim, a minha vontade é realmente cantar o fado de Coimbra para quem o queira ouvir, e acima de tudo trazer estas emoções que são tão portuguesas, mas apesar de tudo são também do mundo, porque Coimbra é um sítio,
claro,
de passagem, não,
claro,
é? Aliás, a Diana estudou lá, não foi?
Estudei lá, sim, e eu ia mesmo dizer-lhe para si, Fábio, a frase Coimbra tem mais encanto na hora da despedida não serve.
Não, porque é no dia-a-dia mesmo.
Porque ficou lá, não é? Para mim realmente foi verdade, Fábio. Acho muito, muito sentido e é engraçado. É muito bom estarmos aqui a falar disto. Eu perguntava-lhe se fez parte de alguma tuna.
De Tuna não fiz parte, eu entrei para a Universidade de Coimbra já com vontade de cantar o fado, portanto eu fui logo mais para a parte do fado em si do que propriamente das tunas, ou seja, eu fui logo para a secção de fado, na Associação Académica de Coimbra, aliás, tanto o Ricardo como o Paulo também fizeram parte da secção de fado e cantaram tocaram nas míticas serenatas monumentais. Eu cantei em 2014 e 2015, foram assim momentos muito marcantes para a minha vida, não é? Porque quem imaginar a Sé Velha de Coimbra, ou quem não imaginar que vá procurar aquela imagem e pensem em 20 mil estudantes à volta da Sé Velha numa quinta-feira à meia-noite, totalmente em silêncio, é realmente um evento é marcante. Eu às vezes digo que é quase espiritual, sabe? Porque é tantos corações a baterem ao mesmo tempo no próprio coração de Coimbra, que se torna um momento incrível para toda a gente.
Exatamente, Fábio. Portanto, chegaram cá quando?
Nós chegámos na terça-feira. Ontem tivemos o prazer, na quarta-feira, tivemos o prazer de fazer um workshop sobre o fado de Coimbra no Rhode Island College.
Portanto, isto não vieram cá só para cantar, também para instruir, para ensinar e demonstrar.
Exatamente, e essa é também uma da minha vontade e também do Paulo e do Ricardo, que é realmente partilhar estas melodias e estas harmonias e estes poemas, não só pela questão musical, mas pela questão também de trazer talvez o fado de Coimbra outra vez ao grande público. Tanto que nós começámos, né, com este trabalho na RTP1, quando fomos participar num concurso dentro da Praça da Alegria que se chamava Temos Artista, especial Tradições, se calhar alguns dos ouvintes podem visto
exatamente
pela RTP Internacional. E aí nós fomos participar assim de uma forma genuína e orgânica, e a verdade é que logo desde a primeira participação correu muito bem, o público adorou, foi uma receptividade que não estávamos à espera, e tanto que ganhámos esse concurso. Eu ganhei eu em nome próprio, mas com eles, obviamente, sempre comigo, são os meus fiéis companheiros, e ganhei esse concurso em dezembro, foi mesmo a acabar o ano, portanto foi uma grande prenda, e a partir daí ficámos ainda mais com esta vontade de trazer o fado de Coimbra ao grande público, não só pela parte saudosista, mas também pela parte viva. Ele existe, ele
claro,
está cá.
Claro, claro, claro.
Se calhar não em tanta, não tão significativamente como o fado de Lisboa, porque o fado de Lisboa desenvolveu-se muito mais do que o fado de Coimbra, isso é verdade, mas é a nossa vontade promover estes caminhos e estas pontes para que o fado de Coimbra também possa ser levado para o mundo da mesma forma como é o fado de Lisboa, e até quem sabe, isto é o meu sonho pessoal, o fado ser simplesmente fado e não haver as distinções, não é? Em relação a isso, também gostava de dizer que estes concertos são muito especiais para mim. É a minha primeira vez aqui nos Estados Unidos da América, especialmente por estar a cantar para portugueses. Eu já falei com a Dona Fernanda, vou falar só em português no espetáculo, que é para sentirmos mesmo que Portugal veio até os Estados Unidos.
Fado é português,
fado,
não é?
Fado é português e tem que ser falado em português. Mas diga.
Fábio, falou em distinções entre o fado de Coimbra e o fado de Lisboa. Eu pergunto-lhe, há alguma diferença ou isto é realmente muito relevante onde o fadista se coloca à frente ou atrás dos músicos?
Sabe que essa questão do à frente ou atrás, eu prefiro atrás porque de alguma forma é como se os instrumentistas, não é? No caso o Ricardo e o Paulo fossem os meus companheiros que estão ali a mandar a primeira onda de som e eu depois coroou por cima com a minha voz.
Portanto, o fado de Coimbra, digamos, deveria ser assim, não é? Ou por tradição,
o fadista está... É mais por tradição estar o cantor atrás das guitarras, sim.
Exatamente.
Já no fado de Lisboa é à frente. Mas eu acho que isto é por uma razão muito simples. Primeiro, na Serenata Monumental, os instrumentistas nas escadas da Sé Velha estão sentados nas escadas da Sé Velha. Então,
estou a vê-los.
Quem não tiver, vão pesquisar ao Google. E por estarem nas escadas, automaticamente o fadista tem que estar atrás. Portanto, a partir daí eu acho que já cria logo esse desenho de palco, entre aspas. E acho que em relação ao fado de Lisboa, como o fado de Lisboa é mais natural nas casas de fado, ou seja, a Casa de Fado é uma coisa mais natural ao Fado de Lisboa. Eu acho que o contacto com o público faz com que o fadista tenha que estar mais à frente dos instrumentistas para que possa estar mais perto do público, das mesas, não é? Das
então
pessoas.
Tem lógica.
Exatamente. No nosso caso, o Fado de Coimbra é um fado de rua, é um fado de serenata. Uhum. Foi criado pelos estudantes no final do século XIX numa vontade de cantarem nas ruas da cidade. E com isso, acho que, pronto, ficou essa pequena tradição de no Fado de Coimbra ser atrás. E eu sou sincero, até prefiro, apesar de haver um momento agora no espetáculo, não vou dizer quando, em que eu vou à frente, mas quem estiver lá no espetáculo vai perceber porquê e vai sentir essa situação. Mas realmente acredito que tenha a ver também com essa questão então de serenata e também há outra questão, que é as guitarras no Fado de Coimbra, elas dialogam muito com o cantor. Há muito essa vontade, porque no início do século XX, com Edmundo Bettencourt e Artur Paredes, eles quiseram criar um tipo de fado moderno que era um diálogo entre todos. Ou seja, e é engraçado que foram buscar música popular para o fazer. E então, com essa injeção de música popular, com esse diálogo das guitarras e com a voz, criaram um tipo de fado que se diferenciou um pouco do Fado de Lisboa. No sentido em que todos os instrumentos são muito importantes. Isto não vou dizer que no Fado de Lisboa não o sejam, mas no Fado de Lisboa é mais uma questão de acompanhamento para que o fadista possa improvisar, possa pôr a letra que acha que é interessante.
É mais tradicional.
Exatamente. Pois. E aqui tem mais esta questão, talvez, ali entre o popular e o clássico, mas a fórmula de fado é a mesma. Ou seja, a fórmula de fado tradicional, tanto para o Fado de Lisboa como para o Fado de Coimbra, é a mesma.
Mesmo.
A única diferença é que no Fado de Coimbra não é tão permitida a improvisação e é por uma razão muito simples. É porque as melodias já são de si tão difíceis que porque tem muito aquela influência clássica. Estamos a falar que naquela altura os estudantes provavelmente ouviam música italiana, não é? Aquelas músicas de a chanson francesa também, e tinha aquele lado mais operático, e com isso criaram melodias bastante difíceis.
Portanto, Fábio, o Fado de Coimbra remonta que ano?
O Fado de Coimbra reza a lenda que começou a ser assim desenvolvido a partir da segunda metade do século XIX, enquanto que o Fado de Lisboa começou no século XIX ou até um bocadinho antes, no início do século XIX. Uhum. Mas o que é aqui então a questão do fado? É um modelo harmónico e poético, não é? Porque o fado é sobre a poesia, principalmente a parte cantada, e com essa questão, nomeadamente o fado tradicional é aquela questão de quadras, não é? Cantamos primeiro, segundo verso, terceiro, quarto, e isto é o fado tradicional, e isto é igual para ambos os fados. Uhum. O que diferencia é o diálogo entre os instrumentistas e também a questão de no Fado de Coimbra haver esta veia um bocadinho de ópera, um bocadinho de música, diria, clássica, não é? Porque as pessoas cantam com aquelas vozes portentosas.
Claro.
Que talvez no Fado de Lisboa não se ouça tanto, porém, houve a nossa grande Amália que o fez e aliás, a Amália leva muito da Beira Alta para o Fado de Lisboa, revoluciona e canta de uma forma super grandiosa, não é?
Claro,
e é
claro.
Por isso que eu digo que se calhar um dia gostava que fosse tudo fado, mas que toda a gente pudesse fazer todo o tipo de fado, sabe? Esse é o meu grande sonho. E
não
vir
sei,
aqui também é trazer
capaz
essa
de
ponte.
Estar, no Fado de Lisboa, eu acho que está a tomar esta direção.
Eu também acho.
Está assim já com uma grande liberdade que está a remar para lá. Agora em relação
eu quero é que o Fado de Coimbra reme para
também.
Para Lisboa e para os Estados Unidos e para todo o mundo.
Claro, falando novamente aqui nos Estados Unidos, o Fábio já falou que tem um espetáculo em Cumberland.
Exatamente.
Mas tem mais um.
Exatamente, então o primeiro é amanhã, à noite. Uhum. Os dois espetáculos já estão esgotados, caso vão procurar, mas quiserem, perguntem, pode ser que ainda...
Não há
ainda...
tempo para mais um, antes de regressarem?
Eu acho que não, porém podemos regressar e podemos cá voltar, não
uhum.
é? Nós temos um tema que se diz: eu hei de voltar um dia, eu sou como as andorinhas. Portanto, nós voltamos com todo o prazer e com toda a vontade, quantas vezes quiserem.
Este é o tema de um fado.
Chama-se Fado das Andorinhas e é um dos temas que vai estar também
então,
nestes espetáculos.
Então diga lá a frase a cantar, Fábio.
Até eu já vou cantar, mas antes disso, só para dizer dos espetáculos, Sport Clube Feialense em Boston, amanhã, a partir das 7, 8 horas, e no sábado então, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Cumberland, a partir também por volta dessas 8, 9 horas, mais ou menos. Então este fado começa assim, deixa-me aqui pensar. Vou só cantar a primeira quadra.
Tá.
Chama-se
bem.
Fadas Andorinhas, e por acaso é uma melodia que eu agora tenho muito presente e que me diz muito.
Faz parte do trabalho do Fábio?
Faz. É um tema que temos tocado muito agora, e especialmente com as guitarras do Ricardo Dias e do Paulo Largueza, fica assim um tema lindíssimo. Então vamos ver só aqui. Ok, vou só afastar-me um bocadinho para não assustar os ouvintes. Então, chama-se Fadas Andorinhas. Porque os meus olhos se apartem dos teus, não lhes queiras mal. Porque os meus olhos se apartem dos teus, não lhes queiras mal. Que as andorinhas que partem voltam ao mesmo beiral. Que as andorinhas que partem voltam ao mesmo beiral. Eu hei de voltar um dia. Eu sou como as andorinhas. Eu hei de voltar um dia. Eu sou como as andorinhas. Se as tuas saudades forem bater à porta das minhas, se as tuas saudades forem bater à porta das minhas.
Oh, Fábio, olha, parabéns. Eu agora só me apetecia era fechar os olhos e continuar a ouvir. Eu vou pedir aos Jorge para acabar o programa.
Muito obrigado,
Fábio, Ana. Fábio Borges, espetacular, está de parabéns, e realmente é um fado que entra na alma.
Não é?
É, sim,
é um
senhor.
Tema que eu comecei a cantar, é do Paradela de Oliveira, um dos grandes cantores do século XX, e realmente tem-me trazido aqui qualquer coisa que eu gosto muito, e principalmente aqueles arabescos, não é? Que vão buscar o nosso passado.
Mas
toda
olha
a península.
Que agora está comprometido a voltar.
É, então, quando quiserem, nós estamos cá para trazer o fado de Coimbra. Também gostaria de dizer aos ouvintes que no próximo mês vou lançar o meu primeiro álbum, também com os temas do concurso que cantei na Praça da Alegria, e com muitos temas clássicos do Fado de Coimbra. O álbum vai se chamar só Fado de Coimbra, portanto é bem simples, e vou mandar uma cópia para vocês, obviamente.
Muito obrigada.
E gostaria de dizer também aos nossos ouvintes, aos vossos ouvintes, que vai estar no Spotify, no YouTube, portanto é só procurar. Procurarem Fábio Borges, Fado de Coimbra, e há de aparecer muito facilmente.
Quantos fados?
São 15 fados.
15 fados.
É assim, são 14 fados e uma balada. Tem lá um tema muito especial do Zeca Afonso, uhum, que tem um jogo de viola, pensado aqui também pelo Paulo Largueza na viola, que é simplesmente brilhante.
Algum fado escrito por si, Fábio?
Ainda não. Eu escolhi desta vez, realmente, como estou mais ou menos há 10 anos no Fado de Coimbra, quis lançar a questão do fado tradicional. É isso que nós temos trabalhado, ou seja, dar uma nova energia ao fado tradicional. E levá-lo ao grande público. Eu pensei que para o meu primeiro álbum seria mais do que óbvio realmente fazer só temas que são de fato tradicional e temas muito conhecidos. O Coimbra Tem Mais Encanto está lá, por exemplo, sei lá, estou aqui a pensar, tenho o Fado das Águias, tenho o Fado Corrido, portanto tenho assim muitos temas que as pessoas vão reconhecer da história do Fado de Coimbra.
Muito bem, então quem sabe o seu próximo trabalho, Fábio Borges, será a tal porta que se vai abrir para a tal liberdade do fado que o Fábio tanto anseia e espera?
Sim, e eu já tenho alguns poemas que eu vou escrevendo. Eu antes ainda tenho uma ideia de projeto também ainda no fado tradicional, mas vamos ver o que é que o futuro reserva. Mas sim, pelo menos compor um fado tradicional meu, quero. Sim, uma coisa simples. duas ou três quadras, assim, como era antigamente, fazer uma melodia bonita, com a ajuda do Ricardo Dias e do Paulo Arguez, obviamente. Mas sim, também é a minha vontade, obviamente. E também gostava de dizer que, caso os ouvintes queiram seguir o nosso trabalho, podem sempre ir à procura do Facebook da Acapela, é só pôr Acapela Coimbra e encontra, é uma capela do século XIV, vão ver e vão adorar. E aliás, se forem a Portugal, visitem-nos e perguntem por nós, que nós estamos lá quase todos os dias, mas pode acontecer não estar, portanto perguntem por nós quando estiverem em Portugal e vão lá, porque Coimbra realmente é um sítio lindíssimo. E depois do meu trabalho pessoal, basta procurar Fado Borges no Facebook, no Instagram, no YouTube, metem Fado Borges e encontram-me, senão Fábio Borges e Fado e há de aparecer.
Há de aparecer qualquer coisa lá. Fábio, canta com a capa?
Claro.
Sem
a capa não faria sentido. A capa está para o Fado Coimbra como o Shail está para o Fado de Lisboa, não
Muito bem. Embora já haja quem cante o Fado de Lisboa sem o Shail.
Eu na minha questão, eu acho que é uma questão mesmo muito pessoal, que é, eu primeiro eu gosto da questão da capa.
É o primeiro choque, não é?
É quase como se eu começasse a pôr a capa e a preparar-me e já estou sintonizado para aquilo que vou fazer. Não sei se vou tirar a capa alguma vez a cantar Fado de Coimbra.
Não faça isso, Fábio.
E o engraçado é que é uma coisa muito única. Pessoas de Portugal e estrangeiras que vão a Coimbra chegam e ficam assim, o que é isto? Não é? É um padre? É um juiz? É um feiticeiro? É o quê? E eu gosto de sempre brincar que é uma imagética que nos transporta para essas figuras, mas não é isso que eu sou. Mas de alguma forma, se isso for aquilo que as pessoas querem de mim, também não há problema, desde que não se esqueçam que isto está relacionado à tradição de Coimbra e que está relacionado à música popular portuguesa, porque o Fado de Coimbra tem essa particularidade. O Fado de Coimbra, por ser um sítio de passagem entre Lisboa e o Porto,
Exato. E
de ter muitos estudantes, e agora com o turismo e tudo isso, é um sítio muito diverso a nível melódico, tanto que nós no concerto vamos ter melodias de Coimbra, do Alentejo, dos Açores. Aliás, nós temos melodias dos Açores para dedicar à população açoriana que aqui vive.
Isto nós já vamos falar.
Exatamente.
Antes de acabarmos. Continua.
E então toda essa questão dessa diversidade é uma questão que o Ricardo Dias me falou e que é o guitarra de Coimbra, que é também dono do Acapela. Ele refere muito isso, que Coimbra reflete o país inteiro só por esta questão da migração cultural, dos estudantes, das pessoas que por lá passam, desde, se calhar, antes de Portugal ser formado, não é? Porque Coimbra é um sítio muito antigo, tanto que em Conímbriga ainda há ruínas romanas. Enfim, portanto, estamos a falar de milhares de anos, e isso tem uma riqueza que eu próprio ainda não sei pôr por palavras, mas a verdade é que ela existe e que toda a gente que ouve o Fado de Coimbra sente português, sente Portugal, e quem não é português também sente Portugal e sente esta forma de ser muito nossa. E
claro.
Isso é uma das coisas que mais me encanta e que eu mais amo fazer nesta música.
Fábio, Coimbra evoluiu muito ou será que Coimbra tradicional deverá continuar?
Eu acho que as tradições devem viver o seu tempo. E se as tradições já não se adequarem ao tempo presente, elas devem ser renovadas. E, nomeadamente, por exemplo, uma grande questão que se tem falado muito é nas mulheres poderem cantar Fado de Coimbra, não é? Que é sempre uma grande questão, que os homens é que cantam. Isso já está a acontecer, já há mais mulheres a cantarem Fado de Coimbra e a tocarem guitarra portuguesa. Acho que a próxima conquista é elas conseguirem chegar à Serenata Monumental, que espero que cheguem em breve. Por mim já tinham chegado. claro que por qualidade, obviamente, sempre a pensar na qualidade, bons músicos a fazerem boa música, mas, por exemplo, essa é uma tradição que já está completamente desajustada, porque a questão do fado Coimbra ser cantado por homens é muito simples. Estamos a falar que no final do século XIX não haviam mulheres na universidade.
Na universidade, exato.
E os estudantes queriam cantar os amores e queriam seduzir os seus amores. E, em princípio, era para mulheres, portanto, a mulher sempre foi mais a receptora destas serenatas do que propriamente a emissora.
Era o homem a cantar para a mulher.
E, exatamente. E a tradição manteve-se. Mas lá está, o amor é livre e o amor deve ser partilhado por todos, não é? Portanto, a minha opinião é que as tradições vão mudando e na minha opinião pessoal mesmo, elas têm que refletir o tempo presente. Porque senão vamos ficar encaixotados, vamos ficar ultrapassados. E Coimbra já é uma cidade bastante antiga. Se nós não formos trazendo um ar fresco, fica assim um bocadinho complicado, diria eu.
Muito bem, Fábio, já 15 minutos já.
Não sei se os ouvintes estão a gostar.
Conversa lindíssima, estaríamos aqui.
Já agora, a Diana, quando é que foi a última vez que esteve lá pelas terras de Coimbra?
Eu estive lá, deixe-me dizer-lhe, se não me engano, há 8 anos.
8 anos?
Porque tenho uma filha que mora em Sintra.
Ah, sério?
Que sério, tudo. Portanto, claro, não iria lá sem visitar Coimbra. Não fazia sentido.
Maravilha. E é engraçada esta questão de Coimbra, que realmente ela fica connosco para sempre.
Para sempre.
E eu costumo dizer que eu já lá moro há 10 anos e há qualquer coisa nas paisagens de Coimbra, seja do lado, ou seja, da cidade mesmo, ou do outro lado do rio, em Santa Clara, que é apaixonante e as cores puxam por nós e há sempre coisas novas para perceber, porque lá está, Coimbra é um sítio muito antigo, não é? São várias civilizações em cima umas das outras.
Exato.
Então há sempre coisas novas a aparecerem, muita história e há um coração em Coimbra embalado pelo Rio Mondego que realmente é muito próprio e é o que eu lhe digo, um dia vou fazer uma tese sobre estas questões todas de Coimbra, mas é quase mágico, sabe? Toda a gente que lá passa nunca esquece.
Exato, e marca a vida de uma pessoa.
Tanto que a Dona Fernanda foi lá, a Dona Fernanda promotora destes espetáculos, foi lá e não conseguiu passar em frente. Aliás, ela tem estado numa ânsia que nós chegamos cá, ela está numa felicidade que aliás, toda a comunidade à volta da Igreja Nossa Senhora Fátima está muito feliz e isso é altamente gratificante e altamente traz-me uma humildade em que me sinto em família, sabe? Ou seja, é como se a partir destes sons e destas músicas se conseguisse encontrar pontos de comunicação que vão além da própria palavra. É o sentimento,
exatamente.
É o abraço português, é o calor.
E é falar como o Fábio fala com a alma. É a alma a falar. Fábio, fala-nos agora da canção açoriana, que é o que vamos tocar quando acabarmos de falar.
Então, a canção açoriana é um tema, uma melodia totalmente açoriana, linda, chamada Ó Meu Bem, que foi levada para o Fado de Coimbra por Luís Góis, com um viola de Durval Moreirinhas, que é um mestre que passou na minha vida, na vida do Ricardo Dias e do Paulo Larguesa, e que nos marcou muito a nós e ao Fado de Coimbra, e foi feita então esta canção açoriana por Luís Góis, António Portugal, se não me engano, e é um tema que fizemos questão de trazer, não é o único açoriano, mas fizemos questão de trazer por sabermos realmente de que há muita população açoriana aqui nesta zona.
Exato.
E é um tema que, lá está, mais uma vez, é um tema que foi migrado para Coimbra, mas que mais uma vez reflete tudo o que é ser português. E depois com aquele arranjo de guitarras específico que foi criado, é assim, nós temos tocado este tema e todas as pessoas ficam assim, uau, que é isto? E realmente volto a falar em magia porque realmente é muito mágico mesmo.
Este também faz parte do seu trabalho, Fábio?
Este não faz, porque este já foi preparado depois do álbum ser gravado, ou seja, já foi preparado para estes concertos. Porém, se gostarem muito, nós podemos pensar nisso e lançar um single só com a canção açoriana, que seria também muito interessante, mas de qualquer forma ela está no YouTube, porque levámos à RTP1 na Praça da Alegria em julho, para publicitar que cá vinhamos. Uhum. Eles estão muito felizes por nós estarmos cá, o Jorge Gabriel e a Sónia Araújo.
E nós também.
Eu fico feliz por isso. E pronto, acho que é isso. Gostava de cá voltar. Agradeço à Diana, ao Sr. Jorge e aqui da JFD. Vou começar a ouvir, não conhecia, vou começar a ouvir, vou começar a ser vosso ouvinte. Vou-vos enviar um CD e aos nossos ouvintes só posso dizer, aos vossos ouvintes só posso dizer muito, muito obrigado por este bocadinho. E o meu CD vai sair entretanto, chamado Fado de Coimbra. Visitem-nos no A Capela em Coimbra e tudo o que precisarem de saber, basta irem à minha procura nas redes sociais, Fado Borges, Fábio Borges, o que quiserem. E mais uma vez, muito, muito obrigado e realmente espero voltar aqui a falar consigo com novos e mais concertos e que, quem sabe, até pensarmos numa digressão maior numa próxima vez.